Agora, 10 horas e 34 minutos, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, com a CBN Vale do Iguaçu, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Curitiba. E hoje nós começamos com as informações ao vivo do Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, sobre as investigações na cidade de Ubiratã. Por lá, um médico pode ter tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19, tomado por conta. Tudo bem, Roberto? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O fato repercute no estado. O Ministério Público do Paraná está investigando esse caso. Um médico pediatra do município de Ubiratã, distante 90 quilômetros aqui de Cascavel, teria tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E não pode, né, Joyce? O caso foi levado ao Ministério Público ontem pela Regional de Saúde de Campo Mourão, responsável pela área de Ubiratã. E de acordo com o secretário de saúde de Ubiratã, Orlando Vieira Filho, no dia em que o médico recebeu a terceira dose, dia 26 de maio, o sistema de informática no local da vacinação estava com problemas e as anotações foram feitas à mão. Quando o procedimento foi lançado no sistema, o problema foi identificado. O médico Orlando Vieira fala sobre o caso.
A técnica de enfermagem não estava com o sistema ligado, ela fez o procedimento através do livro, então foi notificado no livro. E que posteriormente, ele, depois de tomar a primeira dose dessa segunda vacina, o mesmo então foi confrontado no sistema e percebeu-se que o mesmo já havia tomado as duas primeiras doses. E aí então foi enviado a pergunta para a regional como poderia proceder, e há então a orientação por parte da regional de saúde em que pertencemos, orientou que fizesse, então, a denúncia até o Ministério Público. E agora está essa averiguação e o município de Ubiratã está totalmente a dispor para responder todas as perguntas que, eventualmente, o Ministério Público venha fazer.
Procuramos ouvir o médico sobre o fato, Joyce, mas ele preferiu não se pronunciar ou gravar entrevista neste momento. O profissional, que é pediatra, eu lembro, atua em Ubiratã, foi vacinado em março contra a Covid. E cerca de 20 dias depois tomou a segunda dose do imunizante, conforme a recomendação, até aí tudo bem. E em maio, porém, ele fez um exame de pesquisa de anticorpos neutralizantes para a Covid-19, que deu negativo, ou seja, o médico não estaria totalmente protegido contra a doença, ficou preocupado e com esse resultado em mãos e exames de saúde, que apontam que ele tem comorbidade, ele foi em busca de um novo imunizante e tomou mais uma dose da vacina no dia 26 de maio. Aproveitou que o sistema estava com problema, as anotações estavam sendo feitas à mão e acabou recebendo a terceira dose. Vai responder por isso, vamos acompanhar o trabalho, a investigação do Ministério Público. Joyce.
Obrigada, Roberto, por essas informações. E ainda sobre vacinação, 8 municípios do Paraná terão que se explicar sobre o índice de aplicação das doses da vacina contra a Covid-19. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE, notificou essas 8 cidades para que apresentem os motivos de um suposto baixo índice de aplicação das vacinas contra a Covid recebidas da Secretaria de Estado da Saúde. Conforme o TCE, as prefeituras notificadas apresentam um índice de aplicação inferior a 70% dos imunizantes enviados. Os municípios têm até o final agora da semana para apresentar as suas justificativas. Segundo o TCE, a pior situação é a de Palmeira, com apenas 58,7% das doses recebidas aplicadas, seguida de Candói, com 64,25%, Colorado, com 66,47%, Ivatuba, com 67,03%, Doutor Ulisses, 67,67%, São Pedro do Iguaçu, com 67,94%, Tunas do Paraná, que fica na região metropolitana de Curitiba, com 68,02%, e a cidade da Lapa, também na região de Curitiba, com 68,05%. O Tribunal de Contas informa que a média estadual do índice de imunização da população em relação ao número de doses recebidas está em 86%. Nós vamos agora acionar a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, para trazer a posição das cidades de Colorado e Ivatuba, cidades do noroeste do estado, e que se posicionaram sobre esse assunto. Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Isso mesmo, cidades de Colorado e de Ivatuba que estão nesta lista do Tribunal de Contas do Estado explicaram o que está acontecendo nessas cidades, né? Nós conversamos com o secretário de Saúde de Colorado, ele disse que os dados foram atualizados esta semana e que o percentual correto de doses aplicadas no município é de 88%. Em Colorado estão sendo vacinadas as pessoas com 39 anos ou mais e já tinham sido aplicadas até sexta-feira passada quase 10 mil doses. A cidade tem 22 mil habitantes. Vamos ouvir o secretário de Saúde, José Hélio.
Nosso índice, junto ao Tribunal de Contas, 70% de doses aplicadas. Foi feita uma força-tarefa, agora digitaram nossas vacinas realizadas. Então, nosso índice hoje é 87%, foi que não aconteceu pós a vacinação. Tem que ter todas as vacinas digitadas. Então, o nosso motivo foi esse.
Em Ivatuba, o prefeito Sérgio Santi explicou que o problema é também na transmissão de dados, mas lá em Ivatuba, porque o sistema de informática da prefeitura foi hackeado. Vamos ouvir.
Ivatuba está em 73% de pessoas vacinadas. Nosso sistema foi hackeado. Por isso, estamos aguardando um retorno da Regional de Saúde para incluir as doses que estão sem lançar no sistema do Ministério da Saúde.
Ivatuba tem pouco mais de 3 mil habitantes e vacinou com a primeira dose 1.673 pessoas até essa quarta-feira. A vacinação lá está na faixa dos 37 anos. Joyce.
Ana Penha, obrigada pelas informações. Vamos então acompanhar quais serão, pelo menos oficialmente, ao Tribunal de Contas do Estado, as justificativas. Nós acompanhamos aqui posições de dois municípios com a Luciana Penha. No CBN Paraná de hoje, nós vamos falar também sobre o lançamento do programa Paraná Produtivo. E esse programa tem o objetivo principal de gerar informações e desenvolver estratégias para ajudar a potencializar cada região do estado. E esse lançamento aconteceu na região de União da Vitória. Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem essas informações. Jaqueline, muito bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná nessa sexta-feira. Quem esteve aqui em União da Vitória foi o secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, o Valdemar Bernardo Jorge. O lançamento do programa Paraná Produtivo reuniu prefeitos e autoridades regionais. Segundo o secretário, o Paraná foi dividido em outras 7 regiões que também participam do programa.
Nós estamos trabalhando 8 regiões do estado do Paraná. A ideia é unir as políticas municipais de forma regional junto com as políticas do estado do Paraná. Nós estamos fazendo hoje o primeiro ciclo dessa oficina, é uma reunião que está sendo feita com os prefeitos, para que eles indiquem seus melhores técnicos nessa primeira oficina. Depois nós vamos ter a oficina de oportunidade e depois a oficina de priorização das oportunidades. Então é uma maneira de integrar a região e buscar e direcionar o estado do Paraná. Olha, a ideia nossa é concluir esse plano regional ainda este ano, entregar esse plano em novembro deste ano, para que a partir do ano que vem nós tenhamos já o início dessas implementações, dessas medidas que vão ser definidas pelas pessoas que participarem dessas oficinas.
Vale lembrar ainda, Joyce, que as ações do Paraná Produtivo atendem municípios que já se relacionam, ou seja, por suas características. Com isso, unindo-se para o empoderamento de suas regionais. Inclusive, uma plataforma já está disponível para que todos tenham acesso às potencialidades de cada município. Se você quer conhecer o programa, basta acessar paranaprodutivo.com.br e tem acesso a todas as informações da sua cidade. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jaqueline, com as informações, então, do lançamento desse programa, o programa Paraná Produtivo. E nesta semana, aqui no CBN Paraná, nós falamos de uma grande operação desencadeada pelo GAECO, que faz parte do Ministério Público do Paraná, e pela Corregedoria da Polícia Militar, na qual 15 policiais foram presos na região noroeste do estado. Com isso, houve mudança no comando da Polícia Rodoviária Estadual. Gilson Aguiar, da CBN Maringá, que está conosco, vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aliás, o novo comandante, Gilson, da Polícia Rodoviária Estadual, está deixando um recado ao assumir esse cargo. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Diante dessa situação em que, além desses 15 que foram detidos, que você falou, policiais militares, nós temos, ao todo, 27 policiais militares envolvidos, o que criou um desfalque dentro da estrutura do capital humano da Polícia Militar. E a companhia do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual está sendo assumida agora pelo capitão Erickson Augusto Cruz. Ele deu entrevista aqui na CBN Maringá e falou que a grande preocupação dele, além desse desfalque, né, quer queira, quer não, são 27 policiais que são afastados, cria-se também um ambiente de desconfiança do aparato de segurança da Polícia Militar. Isso mancha a corporação. E ele fala que é importante que a população continue confiando na Polícia Militar, de que isso não é um padrão de comportamento dos policiais militares, mas que é uma situação que, né, foi tratada com transparência e que efetivamente gerou dentro da polícia um respeito à corporação. Tanto é que a operação chamava-se Força e Honra, né, o lema de fortalecimento e orgulho da corporação militar. É com você, Joyce.
Muito obrigada, Gilson, pelas informações. A gente segue falando sobre segurança, porque a Polícia Civil do Paraná realiza nesta sexta-feira uma operação para cumprir ordens judiciais contra suspeitos de crimes envolvendo crianças e adolescentes. Essa ação ocorre simultaneamente aqui em Curitiba, também em Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá e Ponta Grossa. Os policiais civis estão cumprindo 12 mandados judiciais, sendo 7 de prisão, 4 de busca e apreensão e uma apreensão contra um adolescente infrator. Essa ação faz parte de uma operação nacional denominada Operação Acalento, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, com o objetivo de inibir crimes, então, contra crianças e adolescentes em todo o país. A Polícia Civil aqui do Paraná ainda vai divulgar um balanço dessa operação na sexta-feira, ainda hoje, durante o dia. Em Cascavel, houve o desfecho de um caso de grande repercussão na região, mais um caso de violência doméstica, aliás, né, Roberto?
Isso mesmo, Joyce. Repercutiu bastante, um fato que se aguardava o julgamento. Muitas pessoas acompanhando esse julgamento de ontem, pelo menos acompanhando as informações, e a CBN Cascavel trouxe com detalhes ontem, podemos acompanhar. As vítimas, Silvia Caroline França, de 25 anos, e a filha Annalise França, um bebê de 9 meses, foram encontradas mortas na tarde do dia 11 de setembro de 2019, na Avenida Carlos Gomes, área próxima à região central da cidade. A mulher, que era namorada do acusado, foi assassinada cruelmente. A vítima estava caída no banheiro de casa, com o rosto desfigurado e com vários ferimentos pelo corpo. Inclusive, foi usado lá o vaso sanitário para cometer essa crueldade. Em depoimento, o rapaz contou que atingiu o vaso sanitário na vítima durante a discussão, admitiu. E ontem aconteceu o julgamento. Alife Ferreira, condenado a 39 anos de prisão em regime fechado. Quem tem mais informações é a repórter Franciele Thien.
De acordo com o advogado do condenado, Ismael Calil, a defesa vai recorrer da decisão.
Referente ao julgamento do Alife, ocorrido na data de ontem, a defesa vai recorrer em diversos pontos. O primeiro é buscando a nulidade do júri, porque o Alife não foi levado a plenário para ser julgado. O julgamento foi feito por videoconferência, ele estava lá na cadeia de Marechal Cândido Rondon. Enfim, era direito dele ser julgado perante o Conselho de Sentença, e isso não aconteceu. O segundo ponto diz respeito à dosimetria da pena, a quantidade de pena aplicada. A defesa entende que a pena teve muitos aumentos, ou teve diversas situações de aumentos que não foram devidamente fundamentadas. E isso gerou um aumento acima do permitido legal. Seriam esses pontos para recorrer dessa condenação aí, então, aí de 39 anos que ele teve.
O promotor de justiça, Alex Fadel, disse que a pena aplicada foi justa. E ainda que a defesa recorra, o Tribunal de Justiça não diminuirá a pena.
Penso que o resultado foi justo, né? A condenação pelo homicídio com as 4 qualificadoras, pelo abandono com resultado morte e a pena de 39 anos, beirando 40 anos, também foi justa, né? Tenho plena convicção de que, ainda que a defesa recorra para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não diminuirá a pena, pois todas as circunstâncias que fizeram a pena ficar nesse patamar foram devidamente justificadas pelo juiz de direito, né? Não havendo razão alguma para que a pena diminua. Portanto, penso que o julgamento foi justo, a pena aplicada foi justa. Tentamos trazer um pouco de alento para a família da Silvia.
O condenado disse à polícia, na época, que passou um longo período no local depois do crime, chegando a tomar banho no banheiro onde a jovem estava morta. A defesa pediu exames de sanidade mental, mas o pedido foi negado. Lima foi condenado pelo homicídio de Silvia com 4 qualificadoras e pelo abandono de incapaz, que foi qualificado pelo resultado da morte da criança. Franciele Thien, para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. Portanto, o julgamento aconteceu ontem. Os crimes foram no dia 11 de setembro de 2019. As vítimas, Silvia Carolina França, de 25 anos, e a filha Annalise França, de 9 meses. Aleph Ferreira, Joyce, condenado, portanto, a 39 anos de prisão em regime fechado. Por enquanto, ele segue preso em Marechal Cândido Rondon. Joyce.
Obrigada, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, com essas informações. A gente fecha, então, o CBN Paraná de hoje, as informações, esse giro de informações do nosso estado, com a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.